No final do ano passado foi aprovado no Congresso Nacional, né, um marco legal das garantias. Ainda é, portanto, um tema novo que precisa ser divulgado para um entendimento mais amplo. E para nos ajudar nesta tarefa, eu estou aqui com o advogado Vicente Suzuki, que é especialista em direito imobiliário e empresarial, está aqui com a gente no estúdio. Olá, doutor Vicente, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, um prazer.
Bom, para começar, né, nos últimos anos o Brasil tem aprovado variados marcos legais, né, marco legal do saneamento, da internet, então eu queria iniciar nossa conversa entendendo o que é um marco legal e se depois de aprovado um marco legal, a legislação em torno dele fica consolidada, muda, enfim, o que, que acontece?
Legal, é uma ótima pergunta porque a gente já começa a explicar porque realmente às vezes o jargão jurídico pode confundir, né? Uhum. Porque muita gente pode entender que marco tem a ver com o marco que você coloca lá na divisa da tua terra e aquilo é um marco que delimita para lá e para cá, né? Essa técnica de você chamar leis de marco legal acaba sendo meio que uma moda de uma metodologia um pouco mais recente que os legisladores, né, quem faz as leis, têm adotado para, vamos dizer, apelidar algumas leis que são importantes e que vem a atualizar e consolidar, como você bem disse, regras de alguma parte do direito, cujas regras estão em várias leis. Então, às vezes, em vez de você mudar, fazer um novo código, por exemplo, né, no Brasil e muitas legislações têm grandes códigos, se opta por usar essa técnica de criar marcos, ou que são leis pontuais, que alteram e atualizam outras leis e criam algumas outras regras para consolidar numa mesma lei as regras sobre uma coisa, um assunto, que nesse caso são as garantias.
Que a gente está conversando, né? Que a gente vai conversar hoje, né?
Isso.
Então explica para a gente o que é o marco legal das garantias.
Bom, vamos lá. Pode parecer um tema árido, né? Falar assim, nossa, o que esse advogado vai falar assim? Mas eu queria começar lembrando que garantia é um dos temas principais de uma das maiores peças da história da literatura mundial. Quem já leu O Mercador de Veneza, do Shakespeare, um dos assuntos principais dessa peça, famosíssima, recomendo. Não vou entrar aqui na discussão exatamente do que eles falam, mas um dos temas principais é garantia. Se discute a exatidão de uma garantia que era uma libra de carne. E, então, para quem se interessa, aí é uma ótima recomendação. E lá a gente está tratando de garantia. E tem muito a ver com esse marco legal. Garantia tem a ver com crédito. E a criação de empreendimentos, negócios, a evolução da própria humanidade depende de crédito. Porque se todas as relações fossem imediatas, toma lá da cá, eu compro isso e pago imediatamente para você, a gente estaria muito restrito. Então, a partir do momento que você tem crédito, ou seja, você tem a possibilidade de pagar alguma coisa no tempo, facilita muito a construção de sonhos, por exemplo. Dificilmente você vai comprar uma casa própria ou criar um novo negócio sem ter crédito. Só que ligado ao crédito, a gente precisa ter garantia. Por quê? Porque quem dá o crédito quer ter a garantia, a certeza de que aquele crédito vai ser honrado. Então, esse é o tema. O marco legal das garantias veio trazer atualizações muito importantes em vários tipos de garantia, entre elas alienação fiduciária, hipoteca, a alienação fiduciária tanto de bem imóvel quanto de bem móvel, mas também veio trazer algumas inovações que permitem a gente se adequar à vida das garantias para uma atualidade. Por exemplo, hoje se faz muito negócio eletrônico, né?
Sim.
Todo mundo não, mas muita gente já viu assinar escritura pública, sei lá, comprando um imóvel de maneira eletrônica, por videoconferência. Hoje isso é totalmente possível. Antes, era assim, você ia no cartório, eu vou pagar. Então, faz a TED, que se você não fizer a TED pagando, eu não vou assinar. Mas quando é por via eletrônica, fica um descompasso aí, né? Então essa é uma das inovações que foi trazida aqui pelo Marco Legal das Garantias, para dar para os tabeliães, para os cartorários, por exemplo, aumentar as possibilidades da atuação desses cartorários e, por exemplo, permitir que eles sejam como se fossem certificadores do cumprimento de algumas obrigações de algum contrato qualquer. Então, um exemplo. Ele pode, inclusive, ser o recebedor desse dinheiro. Vamos nesse exemplo simples, que é uma escritura de compra e venda, que está sendo assinada com uma pessoa, sei lá, na França, pode estar no exterior, e outra aqui no Brasil. E tem que ser feito um pagamento. O próprio tabelião, o cartorário, ele pode receber na conta dele esse dinheiro, e mais do que isso, ele pode ficar como depositário, né, pegando esse dinheiro, até que algumas regras estejam, algumas condições sejam cumpridas. Que é comum, né, a gente fala assim, olha, eu vou pagar, mas primeiro você tem que desocupar o imóvel para depois você receber o dinheiro, vamos supor. Ou, um pouco mais complexo, eu vou pagar, mas se tiver uma dívida, eu vou descontar esse valor do pagamento.
E isso não valia para o cartório antes do marco
não.
legal?
Agora, não, não valia, não existia essa possibilidade. A gente dependia de agentes muito mais complexos. Não é isso que eu estou falando? Lá no jargão se chama escrow account. Eu precisava contratar uma instituição financeira, é caríssimo. E hoje, os tabeliões podem fazer isso. Então, é algo que facilita muito a agilidade e a segurança de muitas negociações.
Mas também tem que pagar para o tabelião.
Tem que pagar. Essa é uma das dificuldades que a gente ainda não sabe como que vai ser, porque o tabelião, a gente não sabe quanto que vai ser esse custo. Mas com certeza vai ser menor do que uma escrow account numa grande instituição financeira.
Tá, então esse é só um exemplo do que traz de atualização o marco legal das garantias.
É, eu quis falar um pouco desse porque é um dos que é menos comentado, né? Porque, como você comentou, o marco legal está aí desde outubro, mais ou menos, né? Então, muito já se falou, né? O público da CBN é ultra qualificado e pode já ter ouvido e ter lido bastante sobre o assunto. Mas para quem também ainda não está muito por dentro, tem outros assuntos, né? Teve uma atualização, um aprimoramento na alienação fiduciária de imóvel. Eu não vou entrar no detalhe, que acho que é bem técnico. Mas a alienação fiduciária de imóvel é aquela que você dá um imóvel em garantia, em troca, ou o que é mais comum, de comprar o próprio imóvel, a casa, o apartamento. Mas é muito usado em outros negócios também. Do tipo, olha, eu tenho um imóvel aqui comercial, eu vou dar em garantia. Em troca disso, eu quero um crédito de X mil ou X milhões de reais. Uma grande atualização que teve nisso, e acho que pode mudar o mercado de crédito, é que antes eu podia fazer só uma alienação fiduciária. Então pensa num bem que é muito valioso. Sei lá, não vou dar exemplos grandes, 500 mil reais. E eu fazia um financiamento e pegava 400 mil reais de dinheiro em troca dessa garantia. Só que eu combinava que ia pagar em 4 anos. Na metade do caminho, eu já tinha pago 200 mil, né?
Então, você teria mais 200 mil aí para
negociar. Teria
mais
200 mil para caso eu quisesse fazer uma outra coisa, pegar mais dinheiro para fazer um empreendimento, um negócio, abrir o meu próprio negócio. Mas você não podia, até você terminar. Agora, você pode tanto colocar uma segunda alienação fiduciária, isso já permitia lá na hipoteca, agora pode na alienação fiduciária, mas também você pode recarregar. É interessante, né? É como se fosse um limite. Você vai baixando a tua dívida na alienação fiduciária e conforme vai abrindo um espaço, aí aquele mesmo agente financeiro ou o mesmo credor pode te emprestar de novo recarregando.
É que nem o cartão de crédito que tem um limite,
isso.
Você vai usando.
Ótimo exemplo, ótimo exemplo.
Mas e isso não coloca em risco a saúde financeira das pessoas que utilizam esse mecanismo?
Claro, aí a gente tem que ser muito claro, né? Uhum. A gente respeita muito assim, as pessoas que estão em dificuldade, porque quanto mais você aprimora uma legislação de garantia, naturalmente você torna essas garantias mais fáceis de serem executadas. Então tem uma tendência mundial, mas aqui no Brasil também, de você tirar a execução de garantia do judiciário. Mas o que, que acontecia antes? Às vezes, vamos pegar a hipoteca, que é outra coisa que foi atualizada aqui. Tinha hipoteca que, mesmo a pessoa não tendo conseguido pagar, tem casos que a pessoa realmente teve um problema e não conseguiu pagar. Só que quem executava a garantia demorava tipo 10 anos para conseguir executar uma garantia, porque estava no judiciário e tinha uma série de discussões. Então, quanto mais você consegue tornar essas garantias eficazes, claro que o credor recebe mais rápido. E as pessoas que estão em dificuldade estão em situação um pouco pior. Porém, a gente sabe assim, que da grande massa de pessoas que fazem negócios e dão garantia, a grande maioria delas termina o negócio sem nem lembrar que deu a garantia, né? E isso acho que vai privilegiar a maioria, porque facilita aquilo que eu falei lá no começo, de você ter mais crédito para possibilitar a conquista de sonhos, a criação de novos negócios, o desenvolvimento mesmo.
Uhum. Agora, e esses credores que, de certa forma, são beneficiados com essa facilidade, quem são esses credores? São os bancos?
Podem ser. Então, a gente também tem que, às vezes, olhar. Às vezes a gente olha para os bancos, claro, os bancos vão ser beneficiados, e são um dos maiores beneficiados, e sempre tem aquela situação que os bancos prometem reduzir taxas de juros. No Brasil a taxa de juros é uma das maiores do mundo, mas faço um parênteses, o índice de recuperação de garantias do Brasil é um dos menores do mundo também.
Ah, é?
É. Então, assim, claro que eu acho que é desproporcional. A taxa de juros não deveria ser tão alta assim. Esse é um problema estrutural que nós temos no Brasil.
E justamente porque os bancos dizem, alegam, né, que essa taxa é alta também por causa do risco que eles têm.
Então deveria ter uma contrapartida de redução. Mas a gente sabe que dificilmente isso acontece. Agora, a gente tem que entender que banco, existem bancos e bancos também. Por exemplo, aqui em Maringá, nós temos iniciativas nesse associativismo nosso, a gente tem iniciativas de cooperativas de crédito, que tem esse propósito, por exemplo, de devolver para a sociedade. Uhum. Né? E essas empresas também vão ser beneficiadas. Mas não são só instituições financeiras.
Ah, tá.
Todas as pessoas que fazem negócio vão ser beneficiadas. Porque não só empréstimos bancários ou financiamentos bancários que estão abrangidos pelo marco legal e foram atualizados. Qualquer garantia ou qualquer negócio que vá poder usar de hipoteca, a hipoteca foi, assim, revivida. Ela estava morta. E agora ela foi reativada e passou a ser muito útil.
E no Brasil, se utiliza esse recurso da hipoteca?
Olha...
Porque a gente vê muito em filme americano, né?
É.
Tô pagando hipoteca, tô fazendo uma nova hipoteca.
E aí depois teve aquele problema
em 2008,
da crise,
né?
Que foi baseada muito em papel emitido sobre hipoteca. A gente que tem mais anos... A gente lembra do BNH e do SFH. Então, o financiamento imobiliário lá daquela época, ela foi muito baseada em hipoteca. E aí, começou uma discussão, porque a hipoteca já faz muito tempo que, na lei, ela poderia ser executada fora da justiça. Só que começou uma briga muito grande no judiciário, e inicialmente teve uma tendência do judiciário falar assim, não pode, tem que ser na justiça. Mas isso mudou. Né? E agora o marco legal veio atualizar a hipoteca para deixar claro que ela pode ser executada fora da justiça. Então, assim, teve a época de ouro da hipoteca, aí veio a alienação fiduciária e substituiu praticamente todas as hipotecas, mas ainda existia hipoteca em alguns tipos de contrato. E agora, com esse marco legal, a gente, porque antes a gente que escolhia na prateleira as garantias, a gente falava assim, ah, não, se tiver imóvel, é na ação fiduciária, primeira escolha. Agora, a gente tem que olhar e falar assim, olha, dependendo do caso, é melhor a alienação fiduciária, mas, dependendo do caso, é melhor a hipoteca, porque ela foi atualizada e passou, eu acho que vai ser muito mais utilizada a partir de agora. Eu acho que não cabe a gente entrar assim nos detalhes do que foi atualizado na hipoteca,
certo.
Mas um dos pontos principais é essa, de poder ser executada extrajudicialmente, e tem um procedimento muito parecido com o da alienação fiduciária, que é de leilões extrajudiciais, mas tem umas vantagens tributárias, tem umas vantagens de custo que podem fazer sentido em alguns negócios.
Uhum. Até é estranho que eu vou perguntar, né? Mas qual é a segurança jurídica do marco legal das garantias? Porque no Brasil, mesmo depois da aprovação de uma lei, a gente ainda discute a questão da interpretação desse texto, né?
É. O Brasil, ele é complexo. Só que eu enxergo que o marco legal das garantias trouxe indiscutivelmente mais segurança jurídica. Porque o que está ali escrito foi para aperfeiçoar algumas brechas que estavam dando problema nos mecanismos de garantia. Então isso e acabou trazendo para dentro da lei o que era o entendimento do judiciário sobre esses assuntos. Então traz mais segurança. Agora, se com o tempo o judiciário eventualmente venha a interpretar assim ou assado, claro que pode diminuir. Mas se a gente for pensar dentro assim, de uma balança, com certeza o marco legal trouxe mais segurança. Agora, pode esse aumento da segurança pode ser um pouco diminuído, mas não acredito, porque a gente está falando aqui do aperfeiçoamento. Né? Uhum. Nós estamos falando de alienação fiduciária que foi criada na década de 90 no Brasil, aí passou por uma grande revisão na década dos anos 2000, teve pequenas alterações nesse meio do caminho e agora passou por uma nova revisão. Então, é algo que já tem funcionado e tem sido só aprimorado. Acredito que, então, veio para o bem.
Então, um destaque do marco legal das garantias agora, então, seria a hipoteca, que vai voltar a ser uma...
Eu acredito que sim. A gente vai ouvir falar muito mais de hipoteca.
Do mercado financeiro.
Não só no mercado financeiro. Assim, nos negócios do dia a dia mesmo. Ah, eu vou vender uma casa. Poxa, faz sentido você pegar uma hipoteca agora. É uma coisa que, nossa, assim, tipo, eu tenho 20 anos de profissão, a gente ouvia muito pouco falar de hipoteca ultimamente. Eu acho que as pessoas podem olhar de novo para a hipoteca, que pode ser uma alternativa aí na estruturação de negócios.
Tá certo. Muito obrigada pela presença, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana.
Nós conversamos com o advogado Vicente Suzuki, ele é especialista em direito imobiliário e empresarial, e nos falou sobre o marco legal das garantias.